Já posso remendar?
Já posso.
Ok.
Força. Boa noite. Bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Luís Queiroz e estou aqui com o Luís Laranja.
Boa noite a todos.
E com o Diogo Carvalho.
Era para ver se enganavas o pessoal. Boa noite.
De vez em quando gosto de trocar as voltas.
Até achei estranho desta vez. Estava à espera. Fiquei nervoso por ter sido o primeiro.
Ok, hoje temos connosco não um convidado especial, mas o Diogo, que vocês já conhecem, que é um autotitulado curador de jogos. Epá. Vamos aproveitar a sabedoria de suas excelências.
Não vai resultar.
Não? Pronto, todos nós vamos contribuir um bocadinho e vamos falar dos jogos que nós mais gostamos para Mac e para iOS. No meu caso é só para iOS, porque eu acho que o Mac não serve para jogos, mas o Diogo provavelmente pode querer recomendar algum jogo para Mac.
Boa noite e até à próxima, pessoal.
Estava a pensar nisso também.
Há um episódio aí bónus para ser lançado sobre isto, mas vocês não imaginam as discussões que nós temos deste tipo de coisas que não aparecem na gravação, afinal. Ok, mas agora a sério. Diogo, queres começar tu? Qual é a tua primeira recomendação? Não vamos ter tempo para fazer muitos jogos, por isso escolham bem, porque, atenção, uma das vantagens do iOS é ter imensas apps de qualidade e entre elas estão imensos jogos. Muitos, muitos mesmo, mas nós vamos escolher os nossos preferidos, ou talvez, se calhar, aqueles, se vocês quiserem, aqueles que provavelmente a maior parte das pessoas não conhece. Diogo, queres começar?
Sim, mais do que simples recomendações, até porque esse não é bem o nosso estilo. Eu gostava de tentar perceber um bocadinho como é que... Eu sei que o Luís Laranjo não é um jogador, não é?
Não.
Mas tu és. Pronto, nesta primeira fase acho que vais ficar um bocado de lado, mas sempre que tiveres o teu contributo a dar não te esqueças de o fazer. Mas eu gostava de perceber também um bocadinho aqui junto com o Luís Queiroz como é que foi a transição dele não é transição, porque eu sei que ele complementa as duas plataformas, mas como é que foi o primeiro contacto dele com o mobile gaming, não é? O jogar num telemóvel ou no iPad, vindo da experiência do PC. Da experiência da consola, não, porque pronto, ele nunca foi um jogador muito completo, então ficou-se sempre só pelo PC.
Muito bom.
A realidade disso é que eu até jogaria jogos de consola se conseguisse usar aquele comando.
Claro, até porque tem muitos botões comparativamente a um teclado, não é?
Só para tu veres o nível, um dia a minha namorada estava a experimentar jogar um jogo de carros ou de corridas qualquer na Xbox e andava a bater de um lado ou no outro da estrada. E eu disse-lhe, olha, empresta-me um comando para eu te mostrar como é que se joga. E fiz o mesmo que ela. Por isso... Eu acho que fiz pior do que
ela.
Exato.
Ou seja, eu não me entendo com aquilo. Eventualmente, se dedicasse muitas horas a treinar com um comando de uma consola, se calhar conseguia adaptar-me, mas...
Claro que sim.
Neste momento não me sinto tentado a isso.
Então, mas conta lá, como é que foi a tua primeira experiência com o mobile gaming? Que expectativas é que tinhas? Como é que difere da tua utilização do PC? Que tipo de jogos é que tu jogas numa plataforma e na outra? Aqui a ideia, se calhar, é um bocado, explicando aqui aos nossos ouvintes, era tentar perceber como é que se distingue o mobile gaming do resto das plataformas a que alguns de nós eventualmente estarão habituados.
Certo. Bem, eu acho que no meu caso é muito diferente do teu. Acho que nós vamos ter duas abordagens muito diferentes.
Uhum.
Eu considero que o PC é para jogar, não é?
Eu considero que é para bater texto, mas sim, continua.
Epá, não, isso é para o Mac, trabalha para o Mac. Não, estou a brincar. Não, era no sentido de, até muito recentemente, não considerava, por exemplo, jogar numa plataforma móvel fosse jogar a sério. O tipo de jogos que eu jogo, FPS, alguns daqueles mais realistas, poderíamos, entre aspas, mas...
Sim, os simuladores,
tipo,
não é?
Insurgency. Sim. Aqueles mais difíceis. Eu não gosto daqueles em que levas muitos tiros e não morres. Gosto quando levas um tiro e morres. Pronto, mais esse tipo de jogos. Coisas como o Civilization, ou o Galactic Civilizations, por exemplo, também. Ou Europa Universalis. O XCOM, por exemplo, é um dos meus preferidos. Ou até Jagged Alliance. Mas, no fundo, gosto muito de jogos por turnos. alguns jogos de estratégia em tempo real,
uhum,
e FPS. São tudo um estilo de jogos que não se adaptam muito bem às plataformas móveis.
Os RTS, discordaria de ti, mas sim, os FPS não são exatamente o... Dependendo da abordagem, os FPS não são de todo o tipo de jogo que se adapta melhor, sim.
Bem, isto também era uma perspectiva há algum tempo atrás. Agora já não é tão bem assim.
Então, conta lá.
Ok, como é que isto mudou? Primeiro, tive um iPhone e experimentei alguns jogos, não é? Até porque tu não tinhas, tu tinhas um iPad, mas mesmo assim recomendavas-me frequentemente recomendavas-me jogos.
Sim.
E eu ocasionalmente experimentei, eu lembro que acho que o primeiro jogo que eu experimentei que gostei era o Space Miner, que era, é basicamente um jogo que tens de disparar contra asteroides e depois receber power-ups e recebes, vendes o minério.
Cheguei a jogar esse jogo também, sim.
Pronto,
sim.
Eu achei que era divertido, era um jogo simples, era um jogo daqueles que fazia lembrar aqueles jogos que jogavas no PC tipo na década de 80 ou 90. Que um bocado, no fundo isso era um bocado o que eu pensava dos telemóveis, que era, epá, de repente temos jogos que até são fixes, mas é o que eu já joguei há 20 anos atrás num PC.
Achavas que era, aproveitava-se muito, e no início se calhar foi esse o caso, não é? Eu lembro-me que a Sega, por exemplo, lançou muitos dos clássicos da Sega, foram hits instantâneos, exatamente se calhar por essa razão, não é? Aproveitou-se, e acho que apesar de tudo bem, esses clássicos como, sei lá, como o Sonic CD, por exemplo, que é tido como um dos melhores Sonics de sempre e foi muito bem adaptado para o móvel.
Engraçado, eu não tive essa experiência, tive o oposto, porque acabei por comprar um par de jogos que já tinha jogado antigamente no PC e resolvi, ok, vou experimentá-los. Na altura até acho que já foi com o iPad e a adaptação era tão fraquinha, aquilo, que epa, estragou completamente a ideia que eu tinha de poder reviver um bocadinho a experiência que tinha tido quando era miúdo. E não, foi só serviu para contribuir, pois isto não serve para jogar. O que é que aconteceu? Recentemente, eu já não me recordo há quanto tempo, há um par de anos, talvez três, já tinha tido uma experiência decente com o Space Miner no iOS, achei divertido. Depois experimentei um joguito, eu não me recordo o nome, mas pronto, foi um joguinho também achei interessante, em que andavas numa pista com carros e podias dar uns tirinhos ao pessoal. Vista top-down, tipo Micro Machines, alguma coisa assim do género. Uhum. Talvez se chamasse Death Race.
E o Micro Machines.
Ah, afinal o Non-Gamer. Lembra-se
sim, mas eram
do Micro Machines.
Realmente.
Eu jogava quando isso era uma cena.
E era uma cena onde? Na Mega Drive ou na NES?
Mega Drive.
Na Mega Drive, muito bem.
Mas não era minha, que eu nunca tive assim consolas. Portanto, gravava sempre aos amigos. Acho que a única coisa que eu assim parecida para jogar era o Spectrum, o ZX Spectrum.
Ah, és um gamer por empréstimo?
Sim. Opa, eu não vou interromper muito, mas... Vocês já perceberam há muito tempo, eu não sou gamer, nem nunca foi assim uma coisa que me tivesse interessado muito, portanto, mas sim, lembro perfeitamente de jogar a isso.
Não podemos ser todos perfeitos, não é? Eu percebo.
Ok, eu vou só acabar então. Eu experimentei alguns jogos que gostei, mas não fiquei impressionado, não foi, epá, eu vou passar a jogar jogos no iPad ou no iPhone, até que mais tarde comprei um jogo no Steam e joguei no PC e gostei e pensei, epá, este jogo é porreiro, mas é naquele tipo de jogos que este jogo acho que fica mesmo bem no iPad. E mais tarde, essa empresa lançou uma versão para iPad e ainda era melhor do que eu esperava.
FTL.
Sim, já lá chegamos, era o FTL. Faster Than Light, exatamente. E foi um primeiro jogo que eu joguei no PC, horas, muitas horas, muitas dezenas de horas, e depois quando chegou ao iPad... Fiz outra vez outras tantas, provavelmente, mas a experiência de jogo era melhor do que no PC. E isso foi uma novidade para mim. E depois desse jogo, isso já aconteceu com mais dois jogos que eu tinha comprado no PC e
eu também já tive a mesma experiência, mas tenho a dizer que no FTL é chato em qualquer uma das plataformas. Como a maior parte dos jogos tu gostas, aliás.
Exato, nós temos todos jogos diferentes, eu sei. As minhas escolhas de jogos não vão ser para toda a gente, vão ser para pessoas que gostam de jogos,
sim.
Do meu estilo de jogos.
Tu tens uns gostos muito específicos de jogos.
Admito que as tuas recomendações e as de Luís provavelmente vão agradar à maior parte das pessoas.
Talvez.
Como você quer falar sobre a vossa experiência. Essa aí do Spectrum agradou-me. Tu começaste com o Spectrum e não és um gamer?
Isso é estranho, eu também comecei com o Spectrum e nunca mais larguei o vício.
Epá, sim, comecei, lembro-me, não sei, tinha o Spectrum... Deixa-me pensar.
Quantos minutos é que demorava a carregar o jogo?
Demasiados.
Era para aí 30 minutos, acho eu.
Demasiados. Dava tempo para eu ir chamar os meus vizinhos e dizer que estava a carregar para eles virem jogar. Portanto, dava tempo para isso.
E era o máximo.
E era. E depois chegava lá que ele tinha falhado e tinha que voltar a
acelerar. Ah, sim, acontecia com frequência, pois é.
portanto era espetacular.
Atenção, para os mais novos, isto era um computador em que literalmente se inseria uma cassete com um jogo. Mas uma cassete mesmo.
Sim, daquelas de fita magnética como usávamos nos rádios.
Pois, acho que se calhar possivelmente muitos dos nossos ouvintes não poderão fazer sequer essa noção, ter essa noção de que era
provavelmente assim. Provavelmente nunca rebobinaram uma cassete para levar ao clube bebida, nada. Enfim, esta é juventude.
mas não sei, acabei por nunca pegar, nunca fiquei assim muito, achei piada na altura, qualquer coisa, jogava em casa de amigos, mas nunca fiquei muito agarrado assim a jogos. Curiosamente, acho que comecei a olhar um bocadinho mais para jogos desde que tenha aparelhos iOS.
E a Apple TV.
E a Apple TV. Embora, também ia te explicar melhor como é que é a minha relação com a Apple TV e com os jogos. Mas eu comecei com o meu interesse mais recente com os jogos, vem mesmo daí, vem das plataformas iOS. E pá, começou logo com o meu primeiro aparelho iOS, foi o primeiro iPod Touch que saiu. E aí fiquei, achei, epá, isto é espetacular para jogar. E depois tive a mesma sensação quando comprei o meu primeiro iPad, o de primeira geração também. Também achei que era uma plataforma, ainda achei mais espetacular para jogar. Sobretudo, havia uns jogos que... Eu sei que eu penso que tu também tinhas esses jogos, Diogo. Lembras-te daquele que era um com um guerreiro com uma espada que anda aí por um...
O Infinity Blade.
O Infinity Blade, exatamente. Isso mesmo.
Sim, eu joguei todos os três, sim, eram muito bons.
Pois, eu também comprei os três e joguei os três e...
O último já se perdia assim um bocadinho, mas o primeiro e o segundo eram bastante bons.
O primeiro e o segundo, sim. O terceiro eu nunca joguei assim muito, na verdade.
Sim, não era tão engraçado, de facto. Pelo menos não lhe achei tanta piada quanto o primeiro e o segundo. O primeiro foi revolucionário, foi a primeira vez que eu joguei um FPS daquele género, que os controlos eram totalmente bem adaptados à realidade de um dispositivo móvel.
Sim, foi isso que eu achei, que era, estava muito bem pensado e muito bem implementado, e eu nem consideraria que aquilo fosse assim tão porreiro.
Basicamente não tinhas a liberdade de movimentos que tens num FPS verdadeiramente dito, não era? Era uma espécie de jogo sobre carris, não era? Com algumas opções que podias tomar.
Exatamente.
Mas depois tinhas a liberdade de fazer os movimentos que querias com a espada durante o combate.
Com a espada, exatamente. Tenho a dizer que acho que o aparelho mais confortável para jogar que tive em iOS foi talvez o iPad Mini. Por causa da dimensão, acho que era...
Sim, é um bom compromisso entre a dimensão
e o tamanho do ecrã. É um bom compromisso da dimensão, sim. Não é demasiado pequeno para tu achares que estás a fazer um esforço ocular para tentar ver aquilo como deve ser. Já tem um ecrã simpático, mas é fácil de tu manipular e manusear os comandos para as tarefas que tens que fazer. Achei que era o aparelho mais interessante para jogar, era essa dimensão.
Sim.
Mas nunca fui, apesar de ter tido algum interesse de jogos, ou renovou o interesse por jogos com o iOS, ainda assim nunca fui um grande gamer de jogos. Estou-me a lembrar que de facto joguei esse, o Infinity Blade 1 e o 2 sobretudo, acho que fui os únicos que me dispus a levar mesmo até ao fim, e vamos lá acabar isto. O 3 já não tive paciência para tal e penso que já só voltou-me a acontecer essa vontade de vamos lá terminar um jogo quando saiu o Monument Valley. O Monument Valley 1 foi aquele que diz, ok, mas que lá está, é um tipo de jogo completamente distinto, não é?
Sim, sim.
Basicamente um jogo de puzzles tridimensionais.
É muito similar ao estilo point and click, mas que é um tipo de jogo que se dá muito bem nos PCs, de facto.
Sim.
Mas nos dispositivos iOS também resulta bastante bem, aliás, eu tenho uma série deles.
Eu também sei.
Que gosto bastante mais e, aliás, quando bem implementado, consegue ser, inclusive, melhor a experiência do que no PC.
Sim. Depois, eu tenho aqui uma certa mania, eu penso que já falamos isto num episódio anterior, eu tenho a mania às vezes de comprar jogos, não porque acho que vou jogar grande coisa aquilo, mas porque os acho incrivelmente bonitos ou, em algum aspecto, bem feitos.
Sim, também faço isso.
E muitas vezes acabo por comprar mais por apreço pelo trabalho que ali está. Quase uma espécie de...
Vai quase ao encontro de um tema que nós vamos querer abordar no futuro, que são as zombie apps, não é?
Sim, exatamente.
Há jogos que eu ainda não abri. Eu estou a olhar agora aqui para o meu desktop, onde tenho os jogos iOS no telemóvel.
E é isso que me tenho acontece aqui,
por exemplo, o Florence, que é um jogo aclamado, mas eu ainda não tive tempo para jogar. O White Knight, por exemplo, ou Space Age. São todos jogos que foram muito bem recebidos pelo público. e que eu comprei com a expectativa de vir a jogar, mas ainda não o fiz.
Sim, sim, sim.
É um bocado estranho nós fazermos isto, eu também já fiz o mesmo que vocês. É estranho haver pessoas que são, pá, pronto, não querem comprar uma aplicação ou um jogo, independente do preço ser barato ou caro, desde que custe dinheiro, e nós andamos a comprar jogos e outras aplicações que não usamos.
Exatamente. É por isso que o mundo não cai, não é?
Portanto... Então uma parte de equilibrar a outra.
Exatamente.
Mas é um bocado por isso, é como o Luís estava a dizer, é tipo, epá, eu às vezes eu cheguei a comprar um ou outro, não eram muito caros, e eu pensei, eu nem sei se vou jogar isto, mas eu aprecio tanto o conceito e o esforço, o que foi feito aqui, que acho que esta pessoa merece ser recompensada.
Uhum. Eu não gosto muito dos jogos free-to-play, mas não vos acontece quando às vezes vem valor num jogo com esse modelo de distribuição e vão comprar um DLC especificamente do valor que vocês acham que o jogo deveria ter só para poderem jogar à vontade e não terem, sim, sei lá, terem vontade de jogar porque investiram algum dinheiro nele. Porque muitas vezes acontece-me isso. Descarrego jogos gratuitos e depois não me dá aquele ímpeto de o jogar porque pronto, não gastei dinheiro nele, está ali, também não chateia. Uhum. Não nos acontece isso. Ou é demasiado crom isso?
Eu acho que não tenho jogos free-to-play.
Eu também acho que não, estava a pensar nisso e não acho que tenho.
Alguns bastante bons que infelizmente têm um modelo free-to-play e depois tens DLCs para comprar lá dentro. Estou a pensar, por exemplo, uhum, no Gear Club, que é um jogo de automóveis que é bastante bom. Está ao nível do Real Racing 3, por exemplo, que esse, mas esse pagas a aplicação à frente. Depois tens DLCs lá dentro para comprar também. Estou a pensar noutro, por exemplo, há um da Marvel, de Champions, qualquer coisa da Marvel. Também é porreirinho, é de combate. E acabas por ter que comprar DLCs também, mas é free-to-play no início. Ou, eu não sei se vocês já jogaram, o Luís, é mais o estilo do Luís Queiroz, o Galaxy on Fire. Já deves ter jogado alguma vez.
Não, não joguei.
Mas estás a ver qual é o estilo, é espacial, é meio de estratégia, meio de...
Exploração, meio de conquista, sim, desenvolvimento de recursos.
Também tens a oportunidade de pilotar uma nave e ter combates em tempo real e isso. Esse também é free-to-play, mas... Pá, eu acabei por comprar um DLC de 5€, pronto, para me motivar também a jogar um bocadinho e para aproveitar.
E resultou?
Durante os primeiros tempos.
Também é verdade, Sajita, agora nós temos menos tempo para jogar do que...
Sim, sim, eu estou a passar uma fase muito de abandono dos videojogos em qualquer plataforma que seja. De facto, uma pessoa deixa de ter tanto tempo para... E o que vai... Normalmente são os jogos que vão sofrer um bocado o corte, não é? Quando assim é. Sim, não sei se já tinhas acabado, Luís Laranjo.
Não, mas podemos ir conversando, não há problema. Não há problema. Ia só dizer o que é que tenho aqui, se calhar, de jogos.
Uhum.
Nesta sequência de jogos que compro e digo, pá, eu vou jogar isto um dia.
Mas esses são os que faz recomendar? Ou
eu não posso recomendá-los porque eu joguei. Eu estou a pensar, okay, agora eu estou a pensar
também
num,
tenho aqui uma lista
que é bastante, ou foi bastante aclamado, eu acho que recentemente voltou-se a falar nele, já não sei por que raio é que isso aconteceu, que é um jogo que é o Earwalk, não sei se conhecem, que é baseado, sim, numa lenda sueca. Portanto, é um jogo, pá, supostamente muito bonito, pelo menos eu joguei e comprei por causa disso, porque vi o trailer do jogo e achei super, super giro, e a história por trás muito, muito interessante. E é giro porque tu tens que ir lendo a história, porque há uma história, uma lenda em torno disso, e tens uma companion app desse jogo que tens que ir lendo para te ajudar a decifrar o jogo e conseguires avançar no jogo. Então, eu achei o conceito super interessante. A companion app é de borla, o jogo é que é a única coisa que é pagar. Portanto, esse é daqueles que eu tenho no iPad.
Que ainda não joguei.
E nunca o abri sequer. Devo ter este jogo aqui facilmente há 4 anos.
Então, eu vou-te dizer o seguinte, eu tenho a versão iOS e a versão para Mac, PC, no Steam, e ainda não abri nenhum dos dois.
Pois.
Eu também vou confessar, eu também tinha esse jogo. Eu culpo o Frederico Vitti.
Assim.
E tal como vocês, nunca o abri.
Pois.
Com caraças. Portanto, isto basicamente está a ser uma podcast daqueles jogos que nós sabemos à partida que são bons, mas nunca jogamos. Bem-vindos, ouvintes.
Pois, lá está. Não sei, não me dá para isto. Lá está, como nunca fui gamer. Quando tenho tempo livre, normalmente não penso, olha, vou jogar. É o que me acontece. É a minha desculpa. Portanto, eles vão ficando aqui eternamente. Às vezes sim, tenho alguma paciência para ir jogar um ao outro, mas são muito raras as situações.
Eu sou um bocado OCD com os jogos. Quando é um jogo que tem história, se eu achar que não tenho tempo para o jogar de fio a pavio, não é? Ou se eu à partida sei que não vou conseguir jogá-lo do princípio ao fim nos próximos dias, eu tendo a prorrogar a decisão de eu começar a jogar. Quando são jogos assim, uma coisa mais rápida, que eu sei que é à partida, como por exemplo o Super Hexagon ou jogos de plataformas, coisas assim do género, eu mais rapidamente pego neles. Não fico com a consciência pesada se estou a seguir a história e depois corto e depois vou ter que recomeçar o jogo porque já não me lembro da história. Tenho quase certeza que o Luís Queiroz é igual nesse aspecto.
Também, aliás, eu ando a adiar o Firewatch.
Ah, e o Firewatch é tão bom.
Queria jogá-lo assim, de uma vez. E epá, ainda não houve um dia que eu dissesse, vou passar hoje o dia a jogar. Pelo que eu li e pelo que tu me contaste, é um jogo que eu acho que merece ser jogado de uma vez ou pelo menos em dias seguidos, e é um jogo curto, mas realmente não peguei nesse.
Isso por existe tipo. Para iOS, desculpem.
Não. Existe para Mac, apesar de tudo.
Existe para Mac, eu sei.
Desculpa, Luís, fiz clipping aqui do áudio e fiquei excitado.
Existe também um outro jogo nessa situação que é o oposto, que é o Deus Ex, que sabes que eu gostei muito do original.
Sim.
O terceiro jogo da série, eu também o tenho, e ainda não joguei porque esse é um jogo que demora bastante tempo, e eu sei que iria precisar de jogar com alguma regularidade. Para não me esquecer da história e para manter acompanhar o jogo. Não é algo que eu possa jogar uma vez por semana. Também, esse é um dos motivos que, pronto, também eu não tenho seguido algum, não tenho jogado algum tipo de jogos por causa desse investimento temporal.
Bem-vindos à adultícia.
Mas alguém quer recomendar mesmo um jogo? Uma recomendação vale o que vale, atenção. Dizer um jogo que realmente tenham jogado e que gostaram.
Se há jogo que eu recomendo, apesar de jogar muito de tempo a tempo, muito espaçado, é o Limbo. Portanto, eu penso que vocês todos conhecem esse jogo.
Oh yeah! Era um dos exemplos que eu me referia que, apesar de funcionar perfeitamente bem no PC e no Mac, acho que funciona ainda melhor, o método de controle está muito, muito simples.
É super fixe.
Funciona muito fixe no iOS, sim.
E o jogo da mesma companhia que desenvolveu este, agora o novo que eles fizeram, o Inside,
sim.
É igualmente incrível.
Eu ainda não o joguei no PC e no Mac. Aliás, não o joguei no PC, já estou há muito tempo para o comprar.
O Inside?
O Inside, mas como estes meninos... que eu já não lembro de qual é a companhia, mas decidiram não lançar a versão Mac, apesar de o terem feito para o Limbo.
É Playdead.
Playdead, sim. Apesar de o terem feito para o Limbo, não lançaram a versão do Inside, que eu acho que, apesar de tudo, é o mesmo motor de jogo do Limbo, se não estou em erro, posso estar enganado. Decidiram não fazer por alguma razão no Mac, então eu andei muito tempo sem o jogar, até que, pronto, cansei-me de esperar, porque sabia que a partir da experiência ia ser muito, muito similar ao Limbo, mas melhor, sim. Não é? E verificou-se, e acabei por comprar para o iOS e gostei bastante.
Mas não conseguiste perceber, Diogo. Eles estão-se a fingir de mortos.
Não faças dead jokes, desculpa. Que vamos deixar de ouvir o Jeff, pá. Isso deixa-me triste.
Ok, continua.
Pá, portanto, eu acho que posso perfeitamente recomendar estes dois. O Limbo, que ainda assim, eu não tive paciência de chegar ao fim dele. Vou jogando, como vos disse, mesmo muito, muito aos poucos. E a mesma coisa, o mesmo caminho está a seguir o novo jogo, o Inside. A curiosidade aqui é que o Limbo eu jogo no iPad e o Inside só jogo na Apple TV. E a razão é muito técnica, é que o Inside só permite ser jogado a partir do iPad Air 2. E o meu é o iPad Air 1, como tal ele não corre neste aparelho.
Ah, sim?
Sim, mas curiosamente corre na Apple TV e como tal.
E a experiência é boa?
Eu gosto de jogar na Apple TV, sim.
O Inside achei que a certas alturas, pelo menos no iPhone 6S, tinha alguns slowdowns na frame rate, reparaste nisso?
Mas a mim acontece mesmo na Apple TV, sim.
Ah, sim, também te acontece. Eles parecem jogos muito simples, mas são enganadores, apesar de serem scrolls horizontais. São jogos em 3D, com bastante detalhe.
Sim.
O Limbo em 3D.
É, eu sabia que tu ias dizer isso, já estava mesmo à espera.
Atenção, eu não joguei o Limbo em iOS, joguei o Limbo em PC.
E no PC também em 3D.
Também não cheguei ao fim, mas adorei a experiência porque era difícil de explicar. Era um jogo assustador, eu jogava inclusive às escuras e de vez em quando apanhava a susto. Não sei se vos acontecia, provavelmente eu sou mais medroso que vocês, mas o Limbo vale muito pela atmosfera, nem é tanto pelos puzzles, mas sim uma atmosfera sim, fantástica.
Mas a mesma coisa acontece com o Inside, eu também acho que é a atmosfera. E eu acho que a atmosfera no Inside ainda está melhor conseguida do que o Limbo. Acho que é mais propenso a tu assustares no Inside do que propriamente até no Limbo. No Limbo não tive assim nenhuma situação que achasse que desse para ele.
Epá, mas
o Inside tem ali momentos ali de alguma tensão que tens de tomar decisões rápidas e ou porque tens cães atrás de ti que não sabes onde é que eles apareceram, mas vão atrás de ti e tu tens que fugir. E depois é até um ambiente sonoro incrível e sim, o ambiente sim. Gráfico acompanha na mesma medida.
E a mecânica toda do jogo, a parte de controlares os outros... os outros humanos, não é? Que não têm vontade própria, não é? Tu controlas
exatamente.
Uhum. Por um mecanismo que encontras mais à frente no
este
jogo.
Este foi o primeiro jogo que... como eu tenho a Apple TV, um dos critérios que eu tenho para comprar um jogo é quase sempre perceber se o jogo que eu estou a comprar está para todas as, para todos os aparelhos. Se dá para iPad, se dá para... sobretudo iPad e Apple TV. Não é que eu vá jogar, mas gosto, de quando compro, de saber que tenho essa opção. Porque, na verdade, eu nem jogo assim tanto na Apple TV. E a exceção é mesmo o Inside. É o único que eu jogo ali, porque, de facto, não tenho outro aparelho para jogar. Ou melhor, tinha o telemóvel, tenho o iPhone, porque é um 6S e dá para correr esse, mas acho que não é um jogo para jogar no telemóvel, sinceramente. E daí preferi jogar na Apple TV. Mas ia-vos dizer que foi o primeiro jogo que me pôs a considerar comprar o comando para a Apple TV, o comando de jogo, que é possível comprar de third party.
Uhum.
Mas fiquei muito tentado a fazê-lo. Ainda andei a tentar ver outras versões, porque aquilo basicamente só tem que cumprir uma norma mais ou menos aberta. O comando, e há outros comandos mais baratos até, já tive para mandar vir um do eBay, só porque acho que não, para mim não justifica tanto o investimento no comando, uma vez que eu não jogo assim tanto. Mas se houvesse assim um mais barato, que já estive a ver no eBay, se calhar ainda volto, volta e meia, se calhar ainda vou comprá-lo e possivelmente jogo. Porquê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Apple TV, quando está emparelhado com o teu iPhone, a aplicação que se chama-se mesmo Apple TV Remote, qualquer coisa assim, do iPhone, tem um modo de gamepad, não sei se sabem.
Sim, sim. Faz lembrar um bocadinho uma Nintendo Wii.
É.
Remotamente. Sim,
sim. É, remotamente, mas a ideia é um bocado essa. Achei que é mais confortável do que okay. O próprio comando.
Mas o comando também dá, não é? Também dá para fazer
o
isso.
O comando, sim. Dá. Mas o comando é... eu não sou muito fã deste comando da Apple TV. Acho muito pouco prático.
Ok.
Acho um comando mesmo muito pouco prático e não... não é funcional. Não é assim tão funcional quanto isso. É interessante conseguirem pôr tanta coisa com tão poucos botões, mas isso também cria ali constrangimentos que não são simpáticos. Eu pessoalmente não gosto. Ainda por cima, é super fininho. É tão fininho que custa... é esquisito se agarrar, percebem? Parece que está a querer sempre a escapar das mãos e é fácil de se perder. Facilmente clicas na zona de clique e de scroll e acionas coisas que tu não queres. É... pronto, não sou mesmo nada fã do comando, nada mesmo. Mas pronto, acho que tem algumas funcionalidades interessantes, mas do ponto de vista do design dele não é assim tão funcional. Depois, isto nas minhas sugestões, falavas do Inside, do Limbo, e há um jogo que eu vos vou falar que também é daqueles que volta e meia vou abrir, porque o jogo é mesmo muito bonito e é super interessante de jogar, que é o Old Man.
Ai, Old Man, sim. Por acaso nunca...
Old Man Logan?
Como?
Não,
Old Man Logan?
Não, não.
Ok.
Here we go again.
Vá, o Diogo apreciou a referência.
Apreciei sim, senhora.
O Old Man é muito interessante, é um jogo super simples. Eu não vos acompanho nas denominações dos estilos de jogos. Diogo, ajuda-me, porque certamente saberás o nome.
Tenho tipo bem a certeza, jogo. Talvez seja um jogo do puzzle, porque isto dos jogos no iOS acabou por quebrar muito das classes que tínhamos pré-definidas, muito bem estabelecidas, ou mais ou menos bem estabelecidas no PC e nas consolas. Porque começaram a surgir uma série de novas tentativas de inovar o método de interface e mesmo de motores de jogo e da forma como interages com o jogo em si, não é? E o que acabou por acontecer foi que tens uma série de jogos que são uma mistura de vários géneros ou que são géneros completamente novos.
Uhum.
Eu não sei muito bem em qual dos géneros é que este jogo, o Old Man, se encaixará melhor, mas será com certeza uma espécie de puzzle ou algo assim do género. Porque não é um platformer, pois não, não é um jogo de plataformas.
É, em parte, um bocado isso.
É um bocado?
É. Basicamente ele anda da esquerda para a direita e tem que resolver determinadas...
Então pronto, então será uma espécie de jogo de plataformas com um bocadinho de puzzle, sim.
É um bocadinho, tem puzzle porque tu tens que descobrir como é que ele vai de uma ponta à outra, basicamente. Okay. Mas lá está, com os gráficos sempre muito bonitos e com uma música sempre super interessante. É daqueles... Eu para mim, os jogos não podem ser coisas muito complexas, porque normalmente gosto de jogar para... A minha noção é mesmo, jogar para relaxar.
Para relaxar e para desfrutar um bocadinho. Eu acho que exatamente. Esse é o estilo de jogo que mais se dá, pelo menos na minha opinião também, no iPhone e no iPad. Se calhar no iPad dá gosto de jogar umas coisas um bocadinho mais complexas, mas no iPhone, como não tens um real estate muito grande, não é? O que dá mais prazer, pelo menos a mim, é ver gráficos bonitos e ver uma forma nova de interagir com o jogo, não é? Uma mecânica de jogo diferente.
Tal e qual.
É.
Não, eu gosto daquele... Há quase um momento de contemplação. É quase uma contemplação. Isso, não exatamente. Não quero estar a puxar muito pela cabeça porque não me apetece estar a resolver problemas do jogo.
Exatamente.
Quero uma coisa simples, quero uma coisa que me encha a vista... E, na verdade, que medo tenha naquele
instante. E é excelente exemplo disso, um jogo que o Luís vai querer falar com certeza e vai aproveitar para se gravar um bocadinho, que é o Odyssey.
Não. Eu, por acaso, até vos ia perguntar se vocês se lembram do Osmos.
O Osmos
porque
também.
Porque encaixa perfeitamente nessa descrição.
Sim, o Osmos foi um jogo indie que deu muito que falar na altura em que... Porque ele apareceu nos Humble Bundles. Não sei se lembram dos Humble Bundles há uns anos atrás.
Uhum.
Em que ajudaram muito a propagar a ideia de que os jogos indies de facto valiam a pena e deu assim um bocadinho de força também ao movimento dos jogos indie. E o Osmos foi um dos primeiros que apareceram com um aspecto fantástico.
Não, o Osmos era basicamente um jogo onde tu eras uma pequena bola e tinhas de absorver bolas mais pequenas do que tu para crescer. E se atingisse uma bola maior, eras absorvido para ela e para dias.
Convém dar o enquadramento da parte biológica, não era? Porque era uma espécie de fagocitose, eram células que estavam a fagocitar as outras células.
Epá, eu não queria ir por aí, porque quantas pessoas é que vão saber o que é fagocitose?
Mas ficarem a saber é mais um tidbit de informação que aprenderam. É melhor do que lhes chamar umas bolas.
Ok. Mais uma vez, eu acho que o Cosmos foi um dos primeiros jogos que fez isto. Porque ali uma simplicidade...
O Cosmos é outra coisa.
Também é muito bom.
Também é muito bom.
Também recomendo o Cosmos. Não é um jogo, é uma série, mas eu recomendo. Mas o Osmos foi um desses primeiros jogos que tinha a simplicidade dos... Era muito simples de jogar, era um conceito muito básico, e no entanto, apesar disso, e com um som e uma imagem fantásticos, conquistava-nos. E era mais relaxante.
Era enganadoramente simples, porque como tu tinhas a parte mecânica de... Para teres propulsão, tu tinhas que...
Tinhas que perder um pouco da tua massa.
Tinhas que ceder um bocado da tua massa, não era? E o que acontecia era que, de facto, tu tinhas uma série de novas oportunidades de níveis com base nisso, porque às vezes tinhas que reduzir o teu tamanho, outras vezes tinhas que fugir de outras células que, mais avançadas que te podiam também fagocitar, que te podiam absorver.
Sim, é verdade. Era complexo. Eu estava a dizer que era fácil de jogar, não disse que era fácil de ganhar.
Sim, são coisas distintas. Os controles eram fáceis, a mecânica era um bocadinho mais complexa. É isso, ok. Estou a perceber o teu ponto.
Mas pronto, apesar de recomendar esse jogo, não era um dos que eu queria falar agora. Ele é bastante antigo, mas provavelmente ainda será um jogo muito bom.
Sim. Visualmente ainda está bastante...
Curiosidade, porque eu não fazia ideia que jogo era esse e vim aqui, enquanto estamos a falar, vim aqui fazer o meu Google Search. O jogo, o Osmos ganhou inclusive o prémio da Apple de melhor jogo em 2010.
Em 2010, ok.
Portanto,
já foi há tantos anos assim?
Sim, já.
Mas é aquele tipo de jogo que tu acho que poderias jogar neste momento e pensar que ele teria saído este ano.
Sim, perfeitamente. É.
Possivelmente, sim. Mas tem aqui mesmo a Apple iPad Game of the Year. 2010, e depois também tem, curiosamente, Apple Design Award Winner de 2011.
Caramba! Okay. Sim, no PC e Mac também ganhou alguns prémios, sim.
Sabem, mas este é um tipo de jogo que eu não iria jogar. E vocês puseram uma... Eu nunca tinha pensado nisto, mas vocês ao descreverem este jogo, e eu agora estar aqui a ver a página dele na App Store...
Uhum. Deu-te vontade de jogar?
Não deu, porque não é mesmo o tipo de jogo. Eu cheguei agora à conclusão, neste instante, que eu gosto de jogos humanizados, que têm uma personagem, percebem? Que têm qualquer coisa mais humano. E este tipo de jogos não consigo achar atraente. Pode ser um desafio intelectual, pode ser um desafio cognitivo, né? Num determinado instante.
Aquela célula
é uma célula
humana. Ancestral.
Não me apetece ir por esse ramo. Ok. E agora, pois vim aqui à minha pasta de jogos. Não sei, todos têm uma personagem mais... Não tem que ser necessariamente humanizada, mas tem que ser familiar. Um pouco, para mim, mais familiar. E quase todos eles têm assim qualquer coisa de ou mais humano. Em quase todos eles, humano. Estou aqui a pensar só num que é um jogo que eu tenho possivelmente o único jogo que eu nunca apaguei, que é o Tiny Wings, é de um pássaro.
Olha, isso é uma categoria fixe, para nós também discutirmos quais são os jogos que vocês nunca apagaram, desde que tiveram o primeiro iOS device.
Eu é este, não sei explicar, mas a razão é, eu acho que, ou melhor, sei explicar, é porque ele é, não me obriga a pensar muito, é simples de jogar.
Mas o Tiny Wings não tem figuras humanas.
Tem um pássaro, pronto, não sei, é isso que eu ia dizer, é a única, era o que eu tinha a dizer, é possivelmente a única exceção, era o que eu estava a dizer, a única exceção, se calhar, às coisas, aos jogos que aqui tenho, é este.
Ok. E tu, Luís Queiroz, qual é o jogo ou os jogos que tu nunca apagaste desde o início? Nenhum.
Acho que nunca aconteceu, acho que todos já foram apagados, alguns foram reinstalados, como o FTL foi reinstalado várias vezes, mas acho que nunca houve um jogo que não fosse apagado.
Que te tenha acompanhado desde o 3GS?
Ah, não, acompanhou-me. O Space Manor, se calhar. Space Manor. Eu cheguei a jogá-lo depois mais tarde no iPad também.
Okay. Eu tenho dois. Tenho um que eu considero muito bom e que também foi alvo de alguns prémios na altura em que saiu. E tenho outro que é mais uma espécie de guilty pleasure, que ele não é muito bom, mas a mecânica é um bocado viciante. O primeiro que eu falei é o Brother's Source in Sorcery. Acho que tem assim um nome estranho. É uma espécie de point and click. Não sei se vocês já ouviram falar. O jogo é fantástico. É um bocado pixel art. É um point and click em estilo pixel art. Bem, eu não sei muito bem como descrevê-lo. É uma espécie de LP quando tu abres, não é? Tens um disco vinil e depois tu jogas uma história que eu suponho que esteja... Eu nunca consegui interpretar muito bem a história do jogo, porque ele é assim um bocado estranho.
E eu a pensar que tu ias recomendar jogos que as pessoas iam gostar.
Bem, nunca saberão se não experimentarem. Ah, é o Super Brothers Sword and Sorcery.
Eu vou confessar, o Diogo ofereceu-me este jogo.
Eu ofereci-te e tu não jogaste. Eu acho que tu ias gostar dele.
Não, eu tentei jogar e eu não consegui perceber.
Não é para perceber, é para jogar. E ao fim de algumas horas tu vais começar a perceber a mecânica.
Ao fim de algumas
horas. E foi também neste jogo que eu descobri um autor canadiano, que é o Jim Guthrie, que eu já acho que já vos falei dele, que é um músico canadiano que começou a fazer muitas bandas sonoras para videojogos. E começou neste, se não me engano, foi a primeira vez que ele fez, acho que foi para o Super Brothers. E o jogo é estranho, mas acaba por se entranhar. Tem uma mecânica muito peculiar, faz muito uso de qual é a orientação do telemóvel, tu descobres muitas coisas com base na hora do dia também que estás a jogar. Tem uma série de características muito peculiares. O outro é o Bike Baron. Não sei se vocês já jogaram, mas é um daqueles típicos jogos que tens de passar obstáculos com uma moto, estás a ver? E tens que sacar cavalinho ou tens de equilibrar em cima da moto para e se caís abaixo da moto ou se caís mal, acabas por perder. O jogo é engraçado, mas de facto não é muito mais do que isso. Graficamente é mais ou menos agradável, mas foi um dos primeiros que eu experienciei neste tipo e acabei por sempre por ter instalado, volta e meia quero ir lá passar uns níveis. E tem níveis que nunca mais acabam, tem uma ferramenta que dá inclusive a oportunidade aos utilizadores para fazerem mais níveis, portanto, e quando tens um bom nível os developers partilham os níveis dos utilizadores também. É um jogo que nunca mais tem fim. Não tem sido, é muito atualizado, portanto eu suponho que mais tarde ou mais cedo vou deixar de eu conseguir jogar, apesar de que eu acho que ele é 64 bits, portanto pode ser que seja possível corrê-lo no futuro.
Eu pensei que tu ias dizer que afinal mais tarde ou mais cedo vai ter fim. Já que estás a falar em jogos assim um bocadinho mais vá, já que não estás a falar no tipo de jogos que eu pensei que ias mencionar, pensei que ias falar de jogos mais recentes e outro tipo de jogos, eu queria mencionar um que também é um pouco estranho, que não sei se a maior parte das pessoas vai gostar de jogar, mas é uma aventura de texto que se chama Lifeline.
Ah, o Lifeline, sim.
Eu tenho sempre curiosidade sobre esse jogo, mas não sei.
Eu já joguei dois ou três, eles são muitos, não são? Eles têm uma série de...
São vários.
Mas, sinceramente, depois do segundo, perdi o interesse.
Eu só joguei dois também. Mas, pelo menos, o primeiro eu recomendo sem grandes problemas.
Sim.
Achei muito interessante. E a parte inovadora é que, num livro, nós estamos a jogar e escolhemos as opções e...
Se calhar nem todos os nossos ouvintes leram livros desse estilo, Luís.
Ah, sim. Há livros que contam uma história, uma aventura e frequentemente, pronto, colocam-vos numa situação
os pen and
paper. Pedem-vos para escolher. Os quê?
Acho que o estilo de livros se chama pen and paper, não?
Ok, pronto. Mas basicamente, vocês estão a ver uma aventura, vocês são o herói, normalmente são o herói, e vão tomando decisões. E essa decisão enviamos para uma página ou para outra, e depois a partir daí têm outras decisões para tomar. É só isso, é muito simples. É um, basicamente um tipo de jogo que era possível de fazer antes dos computadores. E o Lifeline é a mesma coisa, recria essa experiência, tal como houve inicialmente, quando os jogos de computador começaram, havia muito este estilo de jogos de texto, de aventuras de texto, uhum. Mas introduz uma novidade interessante, que é, nós não jogamos continuamente, nós estamos a contactar com alguém que está distante de nós, e trocamos algumas conversas, e damos sugestões, nós não controlamos a personagem, simplesmente vamos aconselhando a personagem, e ele normalmente faz o que nós aconselhamos, nem sempre, é engraçado. Por exemplo, imaginemos que eu peço à personagem para fazer alguma coisa, e isso vai demorar várias horas. Eu não vou poder jogar durante várias horas. Eventualmente vou receber uma notificação no telefone ou no iPad a dizer que essa personagem está a tentar comunicar comigo. E volto a comunicar com ela e depois espero mais alguns minutos ou algumas horas para a tarefa. E essa interação foi, na altura, quando joguei a primeira vez, muito interessante porque havia um ritmo completamente diferente.
Uhum.
Não te obrigava a jogar naquele momento. Tipo, tu podias receber a notificação, não tens de agir naquele momento. Podes agir muitas horas depois.
É isso que me atrai, se calhar, neste jogo, que é eu sentir que não tenho que estar não sei quantas horas ligado a ele. Ou seja, eu vou estar momentaneamente. É uma decisão aqui, uma decisão acolá. Sabe, uma das coisas que eu acho muito curiosa no Lifeline é que esse jogo dá para jogar no Apple Watch. Eles têm... O jogo é compatível com o Apple Watch.
Bem, é suficientemente simples.
E é uma das coisas que fiquei...
Sim,
é
engraçado. A experiência que tive é que a história não é... Às vezes não é assim tão cativante quanto parece ao início. E ali algumas partes estão, que enchem um bocadinho de chouriço. Mas sim, o primeiro jogo é bom. O primeiro jogo é porreirinho, sim. Até pela novidade.
Eu estava só a referir ao primeiro. E mais por esse estilo de jogo. Pelo facto de teres que esperar algumas horas para... Ou alguns minutos... Sim. Achei que era um... Porque parece mesmo que estás a interagir com alguém.
Sim,
e tu sentes-te responsável quando dás conselhos e às vezes não são os melhores, ou porque não sabias, ou porque queres parecer mais confiante do que realmente estás. Existem vários motivos para isso.
Basicamente é um Tamagotchi mais exigente.
Basicamente. Mas também um personagem humana, por isso acho que talvez gostes.
Sim, depois a história aborda muito aqueles temas de mistério, aliens e coisas assim de género, não é? Um explorador espacial num planeta diferente... É, se forem fãs de ficção científica e gostarem do estilo, pode resultar, sim. É um jogo interessante.
E se já jogaram então aqueles jogos de estes jogos no, em livros,
sim.
Vão gostar quase de certeza.
Uhum.
Já agora queria falar no FTL, já comecei nesta bocada e não ia falar, mas o FTL é...
Expliquem, FTL?
Faster than light.
Pronto, a malta tem que começar a dizer o que é que significa, senão...
Pois, tens razão. Então, basicamente é um jogo top-down em que tu estás a ver uma nave, o recorte de uma nave sem a parte de cima,
uhum.
E consegues ver os diversos locais da nave, a ponto de comando, os motores, tudo. Tens os tripulantes também, ou seja, de um lado para o outro, tens de os deslocar para onde for necessário.
Portanto, é uma espécie de jogo de gestão, não é?
Sim, também tem combate. E, no fundo, também é um bocadinho um jogo de livro, porque o que tu fazes é... Aquilo é um ecrã estático e aparece-te... uma decisão, tu fazes parte da federação e tens uma nave e uma missão para cumprir, tens de chegar a um determinado sítio e vais andando de planeta em planeta. As decisões que tens de tomar é qual é o próximo salto que fazes, e quando lá chegas, normalmente há inimigos ou há outras situações, podes fazer um resgate, há muitas situações diversas e tens sempre duas ou três opções, e no fundo essas decisões é muito semelhante, agora que penso nisso, é muito semelhante àquela do livro. Mas pronto, vocês podem personalizar a vossa nave com armas melhores, com motores melhores, recrutar tripulantes com habilidades diferentes, e é completamente aleatório. Por isso, vocês podem repetir o jogo normalmente não demora muito tempo, morre-se bastante rápido, é muito raro chegar ao fim. Por isso, se vocês chegarem ao fim, talvez demorem uma hora, mas provavelmente não duram 10 minutos. Mas é um jogo que pode-se repetir imensas vezes, porque aquilo é tudo aleatório. E há eventos raros que têm a acontecer em sequências consecutivas para nós termos acesso a outros mundos, ou a outros planetas, ou a outras naves. E, pelo menos para mim, foi um impulso suficiente para jogar muitas, muitas horas desse jogo. E ainda o jogarei neste momento. Ok. O que é que se passa? Já que estou neste tipo de jogo, eu vou experimentar um jogo completamente diferente, que é o Door Kickers. E se alguém, se houver alguém mais na cidade que tenha jogado o SWAT, é capaz de ter uma ideia do que é o jogo. Basicamente, é um jogo com vista top-down. Estão aqui a perceber, a notar alguma semelhança? Sim, há algum padrão. Ah, eu esqueci-me de referir que no jogo anterior, no FTL, que o jogo é um jogo por turnos. Depois há uma parte em tempo real, que é quando há combates de naves, mas pode sempre parar e tomar decisões e depois recomeçar. E o Door Kickers, curiosamente, é a mesma coisa.
É, não, pode decorrer em tempo real. Não é curioso, é expectável.
É expectável. Sim, há aqui um padrão. O Door Kickers, vocês têm basicamente uma unidade de forças especiais, ou de SWAT, já não me recordo muito bem, que vai intervir em diversas situações de reféns ou de capturar terroristas, o que quer que seja. Visão top-down, controlam umas personagens pequenas, equipam as personagens, treinam as personagens e depois podem estabelecer ordens, podem criar um plano tático completo e depois simplesmente deixá-lo executar e assistir à ação, ou podem jogar tudo em tempo real e dar instruções em tempo real, ou o mais normal é um misto. Pausam o jogo, dão algumas instruções e vão controlando e modificando a medida que é necessário. Pronto, este foi outro jogo que eu também joguei primeiro no PC e adorei, e quando joguei no iPad foi, uau, isto é a plataforma certa para jogar. E no fundo, quem é que não gosta de um jogo onde se pode atirar uma flashbang, por favor?
Onde se pode quê?
Atirar uma flashbang. Se não sabes o que é... Ok, pronto. Pessoal que gostou do Rainbow Six, do Police Quest, SWAT 2, esse tipo de jogos, Jack the Lions até, são capazes de apreciar este jogo. Vamos a um último para cada um para acabarmos este episódio? Já vai um bocadinho longo?
Sim. Ok.
Ok, Diogo, tens algum para terminar?
Não, tenho três.
Epá, são três, tem que ser muito rápido.
É muito rápido. Bem. Basicamente é uma empresa que se chama Amanita Design, e eles começaram também um bocadinho na altura que o Osmos começou a ficar um bocado famoso. Eles também foram lançados em vários Humble Bundles e depois acabaram por verter para versões iOS. Estou a falar de três jogos em particular, que é o Machinarium, o Botanicula e o Summerrost. São ambos utilizam o estilo que eu também gosto muito e também há um padrão, não é? Obviamente, todos nós temos os nossos gostos, que é neste caso é o point and click. Estes são graficamente são muito interessantes porque parecem todos desenhados à mão. Parecem não, eles são todos desenhados à mão e animados manualmente, se não estou em erro. E as histórias são muito peculiares. Um deles, por exemplo, não tem diálogos. As caixas de diálogo são gráficas, portanto tu percebes o que é que as personagens estão a comunicar a partir dos pictogramas e dos desenhinhos que vão aparecendo. Outro és uma espécie de... Não és uma célula, mas és um animal muito pequenino dentro do xilema e do floema das plantas, portanto do sistema vascular das plantas, que é o Botanicula. Também tem um esquema de jogo e uma mecânica muito interessante. Graficamente é estupefacto. É esplêndido, aliás. É muito bonito. Depois tens o Summerrost, que é uma espécie de astronauta. Vá lá, assim, orgânico. Que utiliza sempre uma nave que é uma espécie de árvore, uma coisa assim do género. E todos eles têm o tema em comum é serem completamente diferentes de tudo aquilo que já possam ter jogado. São experiências de jogo muito agradáveis, são point and click, se podem jogar a qualquer altura do dia, podem fazer resume quando quiserem, mas as histórias são, apesar de simples, são muito engraçadas e tem também uma componente de puzzle muito grande. Vocês têm que resolver puzzles para conseguirem continuar, como é normal, aliás, nos jogos point and click. Acho que vale a pena. São qualquer um dos jogos da Amanita Design são muito interessantes.
Eu curiosamente não sabia que eles eram. Eu conheço os três, ou pelo menos tenho o Samurai de certeza absoluta e o Machinarium também. O outro, agora que estou aqui a ver uma imagem, já tinha visto, mas não tinha fixado o nome. O Machinarium tenho, quer para Mac, quer para iOS, mas é outro daqueles que...
Também tenho todos para Mac, sim.
É outro daqueles que está ali eternamente. Nunca, aliás, já nem está. Nunca, acho que o abri uma vez e achei-o super giro, mas lá está, não... Nunca, como os jogos nunca foram a minha prioridade, acabei por deixá-lo demasiado tempo ali a marinar. O Summerrost é daqueles que eu acho tão bonito o jogo e tão interessante que eu digo, eu ainda vou ter este jogo um dia, mas para não ser mais um a ficar ali pendurado.
Vai para a wishlist por agora.
Sim, não, está de certeza na wishlist. Se eu for ali à lista dela, lá está.
Diogo, eu estava aqui a esquecer-me de um jogo e gostava que tu me ajudasses a descrevê-lo, porque eu não consigo. E este foi um dos jogos que tu me recomendaste.
Não, o Portal tu ainda não jogaste, sim.
Não, não. Joguei no iPad e joguei ainda antes destes jogos que eu vos falei.
Sim.
E se calhar foi aquele primeiro jogo que me convenceu a jogar no iPad. Okay. Que foi o Bastion. Só que eu não sei como é como descrever este jogo.
Bom, é uma espécie de jogo de plataformas em perspectiva isométrica, em que basicamente vês a personagem de cima, não é? Na perspectiva isométrica, não sei como descrever muito bem. É um jogo que usa um bocadinho elementos que nós já falámos, tens personagens desenhadas à mão, as animações são computadorizadas, mas os cenários são desenhados à mão também, mas tens elementos 3D e 2D em simultâneo no jogo. É um jogo muito interessante.
E muito colorido, com muito muita
colorido,
ação.
Com muita ação, também uma banda sonora bastante interessante, tens uma série de ferramentas também que podes usar para na mecânica do jogo, várias armas, várias formas de atacar. É um jogo de ação interessante. E houve um que, entretanto, eles evoluíram o conceito. Eu não sei se me vou lembrar do nome, caramba, mas eles evoluíram o conceito depois num jogo a seguir que era uma espécie... Jogavas dentro de um sistema informático.
Invisible?
Não, a personagem feminina usa uma espada grande.
Eu sei qual é o jogo, mas porque eu não cheguei a comprá-lo porque não dava no meu iPad, só por isso.
Ok. Eu joguei no Mac só, no telefone não cheguei a jogar. Mas se encontrarem o Bastion, com certeza que vão conseguir facilmente encontrar o jogo de que estamos a falar. E a banda sonora é bastante boa. Luís Laranjo, se ainda não ouviste a banda sonora deste jogo, tanto não. Do Bastion como do outro que neste momento não nos lembramos o nome, vale a pena.
Okay. Sim, porque ainda nem sequer falamos de bandas sonoras. Se há coisa que eu sou cada vez mais fã de bandas sonoras dos jogos.
Sim, sim, sim.
Eu
sim.
Acho que se calhar isso dá para um episódio completo. Não
quase,
sei
sim.
Se alguém quer ouvir. Podemos experimentar. Talvez o episódio bônus.
Nós não falámos de um jogo que foi o Monument Valley.
Nós já falámos noutro...
Mas nós já falámos dele em tantas vezes.
Nós já falámos anteriormente no Monument Valley.
Exatamente.
Há dois jogos que nós falamos constantemente. É o Monument Valley e o Altos Adventure.
E o Altos Adventure. São provavelmente os dois melhores jogos da iOS, eu diria.
Eu também acho que sim. Acho que sim.
E ambos têm sequelas. Existe o Monument Valley 2 e existe o Altos Odyssey. Sim. E continuamos a recomendar.
Sim. E continuamos a jogá-los.
E é interessante perceber que o Altos Odyssey ganhou agora também um prémio de melhor design, Apple Design Award, agora no WWDC deste ano.
Não me espanta muito.
E reparem no bom indicador que é do quão bom estes jogos são, que nós três temos gostos tão distintos, um de nós até nem é um gamer assim muito fanático, e no entanto concordamos os três que estes dois jogos são muito bons.
É isso que eu ia mencionar, nós temos gostos completamente diferentes, mas estes dois jogos são
fenomenais.
Principalmente o Alto, eu não consigo imaginar quem é que não possa gostar do Alto.
O Alto é, lá está, é daqueles jogos que eu consigo jogar, é daqueles que eu consigo mesmo relaxar a jogar.
Sim, sim, é estupendo, é um jogo muito bom.
Mesmo,
sim.
E foi o último jogo que aconteceu, de que fiquei mesmo... durante alguns dias bastante agarrado, de tal forma que o Luís Queiroz nunca me apanhou enquanto eu joguei.
Pois, isso é uma das razões, eu já não consigo jogá-lo de forma tão relaxada porque tenho sempre a pressão de querer apanhar o Luís Queiroz para que ele deixe de se gabar tanto.
Sim, ele gaba-se muito, mas a verdade é que enquanto eu joguei, entretanto eu abandonei o jogo por tempo indeterminado, mas até eu ter jogado, o Luís Queiroz estava mesmo muito cá para trás, portanto...
Pois, pois. Entretanto, eu abrandei um bocado porque estou à espera que vocês me
conheçam. Certo, certo.
Qual é a tua última recomendação, Luís? Tens mais alguma?
Tenho aqui uma sugestão. É um jogo que possivelmente alguns de vocês, se calhar até alguns de vocês até o têm, mas se calhar tenho quase certeza que ambos repararam nele ou tropeçaram nele na App Store alguns, que é o Hidden Folks. Não sei se vocês já ouviram
sim.
Falar.
Já o joguei também. Tenho instalado neste momento, sim.
Eu não o conheço, podes descrever.
É uma espécie onde está o Wall-E.
É, só, mas é
só
muito,
que,
muito bonito.
Muito bonito e muito mais difícil do que o Wall-E, porque é tudo a preto e branco.
É preto e branco, é desenhado à mão, ou
é
pelo menos dá a sensação que é desenhado à mão. O fundo é completamente branco.
É,
e
sim,
os
sim,
elementos tudo. São quase como desenhados a lápis,
e
não é?
E tu tens que, porque é tudo desenhado a lápis, e aquilo que tem de interessante é que tu não tens que procurar um determinado boneco, tens que procurar dois ou três personagens por puzzle e objetos, inclusive objetos, no meio daquele puzzle, que é
exatamente.
Extremamente complexo.
Às vezes tens que afastar a folhada e clicar em
sim,
personagens
sim, sim.
Para elas saírem de cima de algum objeto. Coisa assim, a mecânica de jogo é muito engraçada.
Este é um jogo muito, muito interessante para se ter na Apple TV. Eu tenho na Apple TV e garanto-vos um bom serão com um grupo de malta.
Ah, mas como é que interages com ele? Tens um cursor?
Sim, acho que é por cursor, com o touchpad. Da Apple TV, acho que é cursor. Agora também não sei dizer de cor, já não jogo há algum
pois
tempo.
Pois, como é inerentemente muito tátil, não é?
É, sim.
Estranhei o gostares de o jogar no Apple TV. Eu apesar de tudo, nestes últimos anos, e já não tenho utilizado muito o meu iPad 2, por razões que vocês são óbvias para todos, não é?
São para óbvias, sim.
Mas o iPad é, para mim, a melhor plataforma para jogar, porque, como dizias há bocado, no caso do Mini, tem aquela questão de ter um ecrã bastante grande, não é? Mas também ser um dispositivo que está muito próximo, que tu tocas, não é? E que seguras nas mãos. E eu acho que o Luís Queiroz também deve concordar connosco. Foi das melhores experiências que já tive a jogar, foi de facto no iPad.
Só não concordo numa coisa. Assim, concordo que o iPad se calhar é a minha plataforma de jogos preferida, porque quando há um jogo que gostas mesmo, a parte de que consegues interagir mais diretamente, sem um intermédio, torna o jogo mais agradável, sim, concordo com isso. Só não concordo no iPad mini, porque eu jogava no iPad de 9.7 polegadas e sempre, para o tipo de jogos que eu gosto mais, queria um maior.
Pois.
Por isso eu acho que o iPad Pro seria mais algo, seria o que eu recomendaria para jogar do que um iPad mini. Mas lá está, depende do tipo de jogos.
Sim.
Muito bem. Falta mais alguma recomendação?
Epá, eu tinha uma diferente, mas a minha última vai ser algo que eu esperava que tu tivesses dito. E
eu?
Como tu não disseste, eu vou recomendá-lo sim, porque é um daqueles jogos que se pode jogar em poucos minutos, ou pode jogar durante horas, de ser um bocadinho como alto, pode jogar muito pouco tempo, uhum. E é bastante divertido, que se chama Reinos.
Ah, o Reinos, eu ia falar dele agora também.
E jogaste esse jogo e gostaste. Ah, tu ias falar nesse. Então fala tu, és capaz de descrever melhor que eu.
Vai um bocadinho ao encontro daqueles jogos que tu descrevias, das opções, não é? Porque de facto, apesar de serem cartas, não é mais do que um jogo de texto, em que tens várias opções que podes tomar e depois o jogo vai modificando, não é? O rumo do jogo vai-se mudando à medida que as opções vão-se desencadeando, não é? Mas é um jogo com um sentido de humor muito peculiar. As personagens têm todas sempre algo muito estranho para dizer e as personagens também são muito caricatas. Tens, tal como o nome indica, não é? É uma espécie de monarquia, passa-se num universo monárquico
medieval.
Tens todas aquelas personagens típicas medieval, não é? Todas aquelas personagens típicas com o pajem, tens o rei, a rainha, os príncipes, o...
Sim, isto é um baralho de cartas.
Mas é um baralho de cartas. E joga-se um bocadinho como, sei lá, como era aquela aplicação de dating que tinhas o Tinder?
Ah,
fazias swipe Tinder. Left e swipe sim. Right, não é? E é um bocado isso. Tu tomas as ações fazendo swipe right e swipe left. E o jogo, a mecânica do jogo passa para RPG nessa altura e tens uma série de medidas que vão baixando ou aumentando, por exemplo, se o povo está contente ou não, se o clero está contente ou não com as tuas decisões, se a parte militar está ou não contente, e tu tens que gerir ali um bocadinho, colocar ali um bocadinho um meio termo, às vezes tomar decisões más para agradar a uns.
Exato.
Coisa que lembro-me que a Ana não teve escrúpulos, não foi? Conseguiu perfeitamente equilibrar muito bem.
Não, ela saiu-se muito bem porque não tinha problemas de consciência. Como ela diz, é só um jogo.
É só um jogo, exatamente.
É verdade, acho que temos.
Foi por isso que o Papers, Please para ela não resulta, porque é só um jogo que só te vai motivar se estiveres emocionalmente investido.
Exatamente.
Se vis aquilo como um jogo em que as ações não têm consequências,
acaba por ser um
não
jogo
te vai chato. Atrair. E foi por isso que eu não recomendei esse jogo, porque acho que é um jogo que não é para toda a gente. Fica para outra altura. O Reinos, eu acho que a descrição que deste está muito boa, que é, no fundo, é mais uma aventura dessas tipo livro, só com um interface diferente.
Uhum.
Mas o facto de terem colocado esse interface tornou muito mais amigável ou muito mais fácil.
Sim,
ou mais
sim.
Interessante.
Mais
para...
interessante, acima de tudo. Sim.
Mais interessante, sim. Talvez.
Sim, isso era uma das coisas que o Lifeline nunca me agradou, foi que graficamente os UIs eram fracos, basicamente. Era texto, pronto, e pouco mais, não é?
Sim. E este basicamente deu uma interface interessante, sim, ao mesmo estilo, sim, de aventura. E tem, lá está, como estavas a dizer, tem um bom sentido de humor.
Tem um sentido de humor fenomenal. Muito negro, muitas vezes, não é?
Bem, acho que ficamos por aqui.
Não, espera, só quero mandar mais um Super Hexagon.
Mas...
Se gostarem de coisas completamente alucinadas e que façam disparar a vossa pressão arterial, joguem o Super Hexagon. É o jogo de puzzle mais alucinado e com uma música mais estressante que eu já ouvi. Já que só estávamos a falar de jogos que nos relaxam, eu achei por bem também falarmos de um que nos deixa um bocado estressado.
Boa.
E é só isso.
Ok, também queres acrescentar um último? Ou posso...
Não.
Podemos terminar, Luís?
Estou ok.
Ah, há mais um satisfeito. Wiper Burner. O Wiper Burner também é parecido com o Super Axion.
Pronto. Já que estamos só a fazer name dropping, Sid Meier's Ace Patrol. Atenção, pronto, eu sei que a nossa descrição, opa, não pode fazer justiça aos jogos que nós estamos a falar, mas vão ter links disponíveis para todos eles e depois podem ver vídeos no YouTube ou diretamente à App Store.
Sim, e na App Store acho que neste momento está muito fácil de perceber se vais gostar ou não de um jogo, não é? Que agora já suporta vídeos, há uns anos não o fazia e só ainda não temos aquilo que muitas vezes desejávamos, que era poder descarregar uma demo, como fazemos nas consolas e nos PCs, não é?
Sim.
Poderá estar para breve, apesar de tudo.
Em compensação, a maior parte são bastante baratos. Pronto.
Lara Croft Go.
Esse também é outro bom. Até, no meio de tudo isto, eu acho difícil que não haja... Acho que há de haver aqui um jogo para qualquer pessoa. Acho difícil, no meio desta lista,
sim,
não haver um jogo
Winx,
que te agrade.
Por exemplo, sim.
Mas, por isso, vão às notas do episódio, olhem para a lista e percam uns minutos a verificá-los na App Store, porque eu acho que há aqui alguns que... Tem muito potencial para agradar a maior parte das pessoas.
E o Flora HD.
E há outros que não vão agradar a todos, mas vão ser a delícia para algumas de vocês.
Ai, o Black Box!
O quê? Já temos de terminar isto, não saímos disto. Não saímos daqui. É que a lista de jogos não acaba. Nós... Ah, bem, foi divertido, apesar de nós estarmos a jogar. Nós já não jogamos, nós agora falamos sobre
é um bocado
jogos.
Isso.
É um bocado isso. Como sempre, não se esqueçam de visitar o All Things Apple em atapple.pt e, por favor, coloquem uma review no iTunes, porque eu ainda há bocadinho fui ver a nossa posição e é um bocado ridícula. Nós temos ouvintes suficientes que justificam estarmos numa posição mais elevada e, por favor, não, isto está a ficar muito pedinchão.
Não faz mal, acho que está bom, sério.
Então, ok, por favor, se gostam de nos ouvir, vão colocar uma review para nos ajudar a ter um pouco mais de exposição e a subir um bocadinho no ranking. Já tivemos algumas vezes no top 5 e agora até tenho vergonha de dizer no lugar em que estamos. Por isso, dê-nos uma ajudinha e coloca-nos um bocadinho mais acima. Até ao próximo episódio.
Adeus a todos. Obrigado.
Oxen Free, Horizon Chase, Euphoria, Super Cats, Prune, Crossy Road, Dunwell, Temple Run 2, Atomine, Hopico. Bye.
Ah, já agora, se chegaram até este ponto, eu só queria mencionar que eu tenho aqui alguns jogos, acho que foram comprados em Humble Bundle, que eu não cheguei a fazer o redeem das keys para o Steam. Por isso, se vocês estiverem interessados, contactem-nos através da nossa página do Facebook. Eu vou-vos dizer o nome dos jogos e digam qual é que estão interessados. E eu, a primeira pessoa a pedir o jogo, eu envio-lhe a chave. Eu tenho o Out of the Park Baseball 17. Isto são jogos para PC ou Mac. Tenho Fallen Enchantress Legendary Heroes, Sorcerer King Rivals on Steam. Sorcerer King Rivals. E o Card Mechanics Simulator 2015. Se estiverem interessados em algum destes jogos, é só entrar em contacto connosco, que eu tenho todo o prazer em dar-vos a chave.
Para o jogo.
Não
para o teu coração.
Já distribuí demasiadas chaves para o meu coração.